Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos estreando o Sinal Aberto, videocast oficial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E neste programa de estreia recebo Bruno Jorge Soares, que é gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da agência. E por falar em estreia, nesta semana estamos com novidades nos canais de comunicação da agência. Estreamos também o Minuto Indústria, um boletim de notícias que vai trazer as principais informações sobre a agência e a indústria brasileira. Estes são programas feitos para vocês e esperamos que gostem. Obrigada, Bruno, por aceitar o nosso convite para este programa de estreia. É uma honra tê-lo conosco. Bruno Jorge, que é mestre em ciência da informação, especialista em ciência política, graduado em administração de empresas. Na ABDI, desde 2009, já liderou programas e projetos da indústria automotiva. E desde 2016, atua em ações de fomento para o uso de tecnologias 4.0 nas empresas brasileiras. Inteligência artificial, internet das coisas, cloud computing, rede 5G, são algumas das tecnologias 4.0. E hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial. Bruno, como é que a gente pode explicar para as pessoas, de uma forma prática, o que é a inteligência artificial e o que ela faz? O sinal está aberto, é com você.
Olá, Mara, é um prazer estar aqui. É um prazer compartilhar a informação, o conhecimento que a gente adquire no nosso trabalho no dia a dia aqui na ABDI. A inteligência artificial, ela pode ser descrita como um supercérebro, uma máquina que é capaz de processar grandes quantidades de dados e resolver problemas que o ser humano normalmente resolve ou, às vezes, demora mais tempo para resolver. Então, a gente está falando de assistentes virtuais que a gente tem no nosso telefone, estamos falando de computadores que jogam xadrez, estamos falando até de carros que se dirigem ou que se andam sozinhos, sem intervenção humana. Então, a inteligência artificial consiste nesse aprendizado que a máquina faz, baseado em dados que registram a realidade, e com base nesses dados ela consegue predizer o futuro, consegue agir sozinha, como se fosse uma pessoa, só que numa velocidade muito maior e com uma precisão muito maior também.
Certo, Bruno. E o que, que a gente tem de inteligência artificial sendo usada no mundo, fora do Brasil?
Na indústria, no mundo, onde a gente tem características, vamos dizer assim, parques industriais um pouco mais avançados do que no Brasil, a gente já vê fábricas autônomas, fábricas em que a gestão e a interferência humana é muito baixa, em que elas, algumas vezes, são chamadas de fábricas escuras, porque não existe operador dentro da fábrica. Não existe mais o trabalhador no chão de fábrica, e sim supervisionando os sistemas. E essas fábricas estão em rede. Então, a IA permite dizer o seguinte: onde é melhor produzir um carro? Numa fábrica na Alemanha ou no Brasil, se o destino é o México? Qual é o custo dessas peças? O cliente do México, ele quer um carro com mais tecnologia ou mais robusto? Ou um carro com que características? Esse tipo de decisão cada vez mais é tomado por sistemas de inteligência artificial que subsidiam a gestão empresarial, a gestão das fábricas, enfim. No Brasil, o cenário ainda está um pouco atrás. Por quê? Porque nós temos ainda desafios de conectividade, o 5G precisa se espalhar para que a gente tenha uma infraestrutura de dados perene e robusta o suficiente para suportar isso. As empresas precisam organizar seus dados para que desalimentem a IA. Então, o que a gente vê são aplicações mais pontuais.
Então, e o que, que a gente pode fazer em termos de indústria aqui no Brasil para melhorar e avançar nesse uso de tecnologias mais modernas que já são aplicadas na indústria fora do Brasil?
Eu acho que a gente já está fazendo algumas coisas e a gente pode acelerar essas coisas. Primeiro, formação de mão de obra. Profissionais de inteligência artificial precisam ter domínio da tecnologia, do raciocínio matemático e do conhecimento de negócios. Então, ele precisa dominar três áreas, não basta saber só uma dessas bases. A segunda coisa é a regulação, que equilibre inovação com proteção ao cidadão. O quanto a gente quer ter certeza que os avanços de IA não vão prejudicar a sociedade e o quanto a gente vai tolerar algum tipo de erro, experimentação, porque é próprio da inovação ter isso. Então, a discussão sobre regulamentação é fundamental nisso. Um terceiro passo trata da questão da conscientização e da difusão de programas que nem esse que a gente está fazendo, que trazem o assunto do IA para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das empresas e das pessoas que trabalham com isso e que podem ver na máquina um assistente, uma ajuda para o seu trabalho no dia a dia.
Falando em trazer para o dia a dia, eu queria explorar aqui com você como é que a gente poderia classificar, se assim a gente pode dizer, o uso de ferramentas de inteligência artificial em todos os níveis empresariais, indo do micro ao pequeno, médio e às grandes empresas. As grandes a gente já sabe que são a robótica, né, que tem esse nível de combinação de tecnologias mais avançado. Mas como é que a gente se encaixa? Por exemplo, o chatbot seria uma aplicação, um uso de inteligência artificial para uma microempresa, por exemplo?
Eu costumo dizer que as empresas trabalham com dois grupos de atividades. Algumas atividades são atividades que tem em toda a empresa. Tem gestão de pessoas, tem comunicação, tem financeiro, tem contabilidade, tem infraestrutura física, tem a área de tecnologia. Essas são áreas comuns e transversais a todos os setores. Isso tem numa pequena empresa e numa grande empresa. E a outra parte é a caracterização do processo produtivo dessa empresa. Então, uma fábrica de sorvete é diferente de uma fábrica de carro, que é diferente de uma siderurgia, enfim. O que acontece? Na minha visão, e é o que a gente tem visto, é que nas grandes empresas, esses dois grupos estão bem atendidos pela IA. Você tem projetos de IA, de automatização de processos na gestão de pessoas, na comunicação com os funcionários, na comunicação com os clientes, uhum. E tem automatização no processo fabril. Nas micro e pequenas empresas, isso está mais restrito às funções gerenciais, às funções de gestão. Por quê? Porque organizar a atividade fabril é uma tarefa um pouco mais complexa do que organizar a gestão.
Perfeito. Então, você tem essas áreas estruturais, né? Que isso. O organizacional e o produtivo de acordo com a necessidade, né, da empresa, da indústria. E agora temos uma última pergunta. E quem vai fazer é o nosso convidado especial, o nosso mascote.
Olá, Bruno Jorge. Você iria a um show ou concerto feito exclusivamente por inteligência artificial?
Nesse campo, acho que não. Porque para mim a música é uma experiência compartilhada entre o músico, o produtor da música e a pessoa que está ouvindo.
Obrigada, Bruno Jorge, pela sua presença no nosso primeiro programa. Obrigada a você que nos acompanhou no programa de estreia também. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.